Agenda da Semana.
A gente conversa agora ao vivo aqui no primeiro item com o Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, sobre a pauta da semana aqui no Senado Federal. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Vamos lá, Guerzoni. A gente ainda tem a questão do assunto da CPI do Ministério da Educação aí pendente para essa semana. Na semana passada, a oposição protocolou o requerimento com 31 assinaturas, 4 a mais aí do que o necessário de 27 para a instalação da CPI. E numa reunião com líderes aí da minoria, o presidente Rodrigo Pacheco disse que ia decidir até amanhã, terça-feira, se instala ou não. Uma das questões é que o governo também, a base governista, defende que há outras CPIs aí na fila para ser instaladas e também antes dessa CPI do Ministério da Educação, e há até uma possibilidade de um acordo para que essa CPI possa ser instalada, mas também com outro objeto de investigação, que não apenas os últimos acontecimentos relativos ao ex-ministro Milton Ribeiro e denúncias de repasses lá do FNDE a prefeitos e pastores, mas também a pedidos anteriores que investiguem obras inacabadas a cargo do Ministério da Educação. Esse assunto continua sendo um dos principais aqui na semana do Senado, Guerzoni.
Do ponto de vista político, né, provavelmente esse vai ser um dos principais temas, né? Essa CPI, a gente já teve um requerimento lá atrás, né? Logo depois, né, na época em que ocorreu a exoneração do ministro Milton Ribeiro, em final de março, ela acabou não tendo número de assinaturas, né? Alguns senadores retiraram as assinaturas e a CPI acabou não se instalando. E agora, com as novas denúncias, né, o tema voltou a estar em discussão aí nas duas últimas semanas, e agora o requerimento foi efetivamente protocolado e começam aí as negociações políticas em torno da instalação dessa comissão, né, da eventual instalação de outras comissões, como você comentou, que já tem requerimento apresentado, uma discussão sobre o escopo da CPI. Esse é um tema político bastante candente, né? Ele tem uma relação direta com as próximas eleições, né? A gente já está aqui muito próximo, estamos a 3 meses das eleições, né? O prazo tá bastante próximo, né? O período eleitoral já começa aí nesse mês de julho, né? Dia 20 começam as convenções. Então, o clima eleitoral começa a esquentar com mais força e essa CPI é um capítulo importante nessa questão. Então, essa semana, não há dúvida alguma que as negociações em torno da instalação da CPI do MEC, do início dos seus trabalhos, deve ser um dos temas importantes. A gente não pode esquecer também que o Congresso deve entrar em recesso já na semana que vem, né? Na verdade, na outra segunda seria o último dia formalmente, mas o Congresso só tem 2 semanas de trabalho aí antes do recesso, né? Que o recesso se inicia no dia 18, né? 17 é o último dia de sessão legislativa no primeiro semestre. E, como a gente comentou hoje, logo depois começa o processo eleitoral propriamente dito, né? Com as convenções agora no final de julho, início de agosto, registro das candidaturas, e a campanha propriamente dita começa logo a partir de agosto, e o Congresso entra, né, normal no ritmo eleitoral. Então todas essas questões estão emboladas na discussão dessa CPI, que deve ser o grande tema político da semana, não há nenhuma dúvida.
Agora, Guerzoni, é bom também lembrar que para o regimento do Senado, as CPIs elas não precisam respeitar um critério de antiguidade, né? A decisão de instalação de uma CPI geralmente é política mesmo, e também pela relevância do tema, enfim, pelo objeto a ser investigado. Então, mesmo que haja CPIs anteriores, não é um critério a ser levado em consideração nesse sentido, né? É bom falar um pouquinho sobre o regimento também, né?
Formalmente o regimento não traz nenhuma questão envolvendo esse ponto, né? Não há também uma limitação, pelo menos formal, ao número de CPIs em funcionamento. A gente tem as limitações do número de senadores e da quantidade de comissões que eles podem participar, né, simultaneamente, que isso aí o regimento prevê. Então a gente pode ter uma situação em que não há senadores, o Senado é uma casa relativamente pequena, né, que não há senadores em números suficientes para compor todas as comissões, mas não há formalmente um critério para a instalação das comissões e para o início do seu funcionamento, né? Isso aí vai ser uma negociação, né? Você comentou, o presidente Rodrigo Pacheco esteve reunido com os líderes da oposição e deve conversar com os demais líderes para fechar um grande acordo político, né? Para ver o funcionamento não só dessa CPI do MEC, né, que é a que tem a questão política mais acesa nesse momento, mas das demais comissões, né? Então a gente deve ter aí uma semana de negociação em torno disso, né, ao mesmo tempo que a gente tem uma pauta legislativa funcionando, né? A gente viu aí anteriormente, já há uma sessão do Congresso convocada, né, para amanhã, para discutir vetos. A gente teve uma sessão convocada aí há duas semanas atrás, né, se não me engano, acabou não ocorrendo, né, não houve condições operacionais e políticas de realizar essa reunião. Ela deve ocorrer amanhã, né? Há vetos polêmicos na pauta, né? Já foram comentados na matéria anterior, né? A questão da Lei Aldir Blanc, a questão da compensação dos estados do projeto da Lei Governamental do ICMS, a questão das bagagens no transporte aéreo, e o Congresso tem um pouco que limpar a pauta desses vetos que estão trancando a pauta, né? Nem todos estão, mas boa parte deles já está trancando a pauta, porque a votação da LDO deve ocorrer aí nessas próximas duas semanas, né? A Comissão Mista de Orçamento concluiu a votação, né? O substitutivo do senador Marcos Duval foi aprovado na CMO, e a matéria já está pronta para a pauta do Congresso, e é preciso limpar a pauta para que a LDO seja votada, né? Então a gente tem aí duas semanas bastante cheias antes do recesso. E normalmente a gente não tem ainda pautas do Senado para essa semana, né? A pauta ainda está sendo negociada. É normal nesse final de período legislativo, né, antes do recesso, que várias matérias que estão aí pendentes, já prontas para votação, entrem nessa pauta dessas duas semanas. A gente deve ter aí uma corrida nesse período para votação de várias matérias, além dessas questões, né, da LDO, que é fundamental para o Congresso, inclusive, entrar em recesso. No período eleitoral há uma pressão maior para isso, e dessa discussão política que tem uma temperatura mais alta, que é a questão da CPI do MEC.
A gente, falando aqui da LDO, Guerzoni, só para a gente finalizar nosso papo aqui sobre a agenda, está previsto para o dia 13 a votação, que, como você comentou, é um dispositivo constitucional. O recesso só acontece se o Congresso votar a LDO no meio do ano. E um dos pontos mais polêmicos do texto tem a ver com as emendas impositivas, ou seja, obrigatórias do relator geral. Isso já foi até assunto de um questionamento de alguns senadores no Supremo Tribunal Federal, justamente para barrar esses repasses obrigatórios de responsabilidade do relator de orçamento. São cerca de 19 bilhões de reais. Isso também deve movimentar aqui o Senado, essa discussão, até a votação da LDO no plenário, na sessão do Congresso, né, Guerzoni? Porque é um tema que tem a ver aí com a transparência dessas emendas que são relativas à responsabilidade única do relator. Agora tem uma novidade, além de ser obrigatória, quanto à transparência, eles aprovaram também uma questão de que o texto também é assinado pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento, numa tentativa aí de dar mais peso, mais responsabilidade a essas emendas, mas esse assunto também é um assunto que deve tomar a atenção dos senadores e dos deputados também nesses próximos dias, né?
Não, certamente. Isso aí deve ser a grande polêmica em torno da LDO, né? Você comentou, o Supremo Tribunal Federal já tomou uma decisão anteriormente, né? Obrigando a maior transparência com relação a essas emendas. No período eleitoral, isso fica ainda mais importante, né? Elas acabam sendo um instrumento importante durante a campanha. Então, o senador Marcos Duval, ele até ampliou um pouco o alcance dessas emendas no seu substitutivo. Esse tema deve ser aí bastante polêmico, né, na votação da LDO, né? Como você comentou, tem a previsão de votar semana que vem e é importante que ela seja votada para os parlamentares para que o recesso formalmente ocorra, né? E os parlamentares possam ir de forma mais tranquila aí para os seus estados para participar das convenções que ocorrem já a partir da semana seguinte, né? Ou seja, são todos os elementos que vão entrar nessas duas últimas semanas de trabalho do Congresso Nacional e vão fazer com que os parlamentares tenham que correr aí para conseguir fechar toda essa negociação política até a semana que vem.
Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez. Boa semana de trabalho e até a próxima.
Até logo, obrigado.